Nós preparamos uma série de entrevistas sobre gastronomia da cidade, pratos, sabores, bebidas. Vamos falar do paladar dos maringaenses. E na primeira entrevista dessa série, vamos falar sobre a cerveja especial. Maringá tem se destacado nesse universo e para falar sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o mestre cervejeiro Marcos Schiavone. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, muito legal.
Marcos, então, para a gente começar, a cerveja especial é uma bebida maringaense? É uma bebida de Maringá?
Maringaense hoje já abraça a sua cerveja, as suas cervejarias como uma coisa sua, né? Isso é bem bacana para a gente. Maringá é uma cidade que tem se destacado muito no cenário nacional, diria até internacional, de produção cervejeira, em função do produto que a gente está entregando para o cliente, né? É um produto que reconhecidamente é de qualidade, é notório o quão bom é este produto, em função das premiações que a gente tem tido nos últimos 10 anos. A cervejaria de Maringá, a história cervejeira maringaense é bem recente, tem 14 anos. A primeira cervejaria de Maringá desse movimento atual é de 2010. E de 2010 para cá, também acontece os concursos brasileiros de cerveja, que é o maior concurso independente do mundo, e Maringá nos últimos 10 anos esteve no pódio desse concurso. Então, sim, Maringá tem um produto diferenciado, de qualidade, e que a população maringaense hoje abraça e fala, é meu produto.
Bacana. E falando sobre essa bebida, o maringaense tem um paladar para cerveja especial? O que você identifica?
Como todo brasileiro, acho que nós não fugimos muito à média. O grande consumo é de cerveja mais leve. Maringá é uma cidade muito quente, né? Então a gente vai para cervejas mais leves. Mas hoje tem uma população enorme maringaense que se orgulha de ter sours feitas aqui com frutas com produção local, com frutas produzidas na região. IPAs, são cervejas mais amargas, mais encorpadas, que eles chamam de sua e se orgulham de ter isso em eventos, em congressos, em festivais fora daqui. Então tem um paladar que se assemelha à média, nós não fugimos muito do que o brasileiro bebe, não.
E fala um pouco pra gente, então, dessa variedade das cervejas especiais, né? Como que é a produção? Você falou das cervejas com frutas e tal, como que é isso?
Então, assim, o universo cervejeiro é muito grande, é muito amplo, né? A gente segue alguns guias de estilos internacionais, o padrão para cervejarias é o guia da Brewers Association, o BA, e ali, se não me engano, tem 240, 250 estilos de cerveja diferente. Então, basicamente, a gente segue uma escola cervejeira, que são as bases da escola por onde se desenvolveu aquele tipo de produto, e um estilo cervejeiro. Então, a gente bebe muita escola alemã, muita escola norte-americana, a escola inglesa é uma escola com mais tostado, torrado, então tem características da região onde aquela bebida foi feita historicamente, né? É uma história realmente. Então, o processo produtivo para todas elas são iguais. É extração de açúcares do mosto, fermentação, maturação. E aí a gente tem coisas que a gente cria com um toque regional. Então a gente encontra na cervejaria de Maringá cervejas com adição de café, com muita fruta. Maringá tem muita produção de fruta aqui ao redor. Pequenos produtores produzindo frutas diferenciadas no mercado, e a gente, como cervejaria, vem colocando isso tudo dentro da cerveja e fazendo cervejas diferentes, cervejas com adição de amora, com adição de goiaba, cerveja com adição de café em grãos, extrato de café, café infusionado a frio. Então tem bastante coisa diferente sendo feito e sendo provado pelo maringaense.
Legal. Só para a gente explicar, né, a diferença, explicar para o nosso ouvinte a diferença da cerveja especial para a cerveja convencional e comercial.
Eu diria que é a amplitude e a variedade de estilos. A cerveja comercial, ela focou numa coisa só. Então a gente bebe mais do mesmo. É quase tudo a mesma coisa. Que é o gosto popular, né? E a cerveja especial, não. A cerveja especial, o mestre cervejeiro, a cervejaria se permite ousar na produção, porque o cliente se permite ousar na experimentação. Então, você quando vai numa cervejaria, num restaurante que tem uma cervejaria por trás, você vai provar uma belíssima gastronomia com uma variedade de cervejas que não é comum de encontrar. né? Não é em qualquer lugar que você acha. Você vai na prateleira do mercado, você não acha aquilo tudo que você encontra dentro de um restaurante, de uma cervejaria.
Legal. Você falou de restaurante. Como que é a harmonização da comida com a bebida cerveja?
Muito, muito, muito bacana. Muito, muito fácil. É, são duas classes de bebidas que combinam muito com a harmonização com comidas. Os vinhos e as cervejas. É, a gente fala... É, não é comum a gente falar de harmonizar bebidas destiladas, uísque, gin, vodka, coisas mais fortes, né? Mas com o vinho e com a cerveja se harmoniza muito bem. E eu, puxando sardinha pro meu lado, né? É, acho que a cerveja é mais fácil e de harmonizar, de combinar, e combina mais com comida. Então, tem mais opções. Porque quando a gente vai trabalhar com harmonização gastronômica, a gente trabalha por algumas linhas, por ser semelhante, semelhança de sabores, de aromas, ou por ser contrastantes. A ideia do café com leite é um contraste. Então, a cerveja permite muito isso, muita brincadeira de harmonização, muita experimentação de contrastes, de harmonias, de equilíbrios. A cerveja tem muitas possibilidades. Por quê? Porque quando você vai falar de bebida alcoólica, vinho, comparando, né, para o nosso ouvinte entender, a gente está falando de uma bebida com basicamente características sensoriais semelhantes, no que pese, né, a diferença das uvas. Mas são bebidas com uma padronização alcoólica muito próxima, com uma base muito próxima, e quando você vai para a cerveja a gente encontra um universo gigantesco. Começa pelo álcool. Temos cervejas zero álcool, baixo teor alcoólico, até cervejas de 10, 12, 15% de álcool. E aí nós temos cervejas totalmente limpas, claras, as cervejas com notas de tosta, de café. Isso, a amplitude é muito maior. Então a possibilidade de harmonização acaba sendo, por consequência, muito maior também.
Pode dar um exemplo pra gente de harmonização bacana?
Cara, lá no nosso restaurante, a harmonização que mais sai, que mais combina, é cervejas stouts com doces à base de chocolate. Então, por sinal, os doces são a maior combinação para cerveja. Porque a cerveja é uma bebida muito doce. É, a base da cerveja é um mosto que é doce. Então, a levedura cervejeira, ela consome o açúcar disponível, mas ela deixa muitos açúcares para trás. E esses açúcares, nós não percebemos, nós seres humanos, né, os homens, não percebem como doce, mas nosso cérebro percebe, fala, olha, tem alguma coisa aqui que me lembra um dulçor. Aí você coloca o doce da sobremesa, de um prato, e esse link está fechado. Então se fecha com muita facilidade esse link. Então você pegar doces à base de chocolate e vem com uma cerveja com notas de café, com notas de cacau, com notas de chocolate amargo, é um casamento perfeito. Então, a gente vende muito lá o brownie, com uma bola de sorvete e uma cerveja stout junto. E tem gente que volta e fala, hoje eu não vou comer, vou só fazer harmonização.
Que bacana. Achei interessante você falar do açúcar, porque normalmente a cerveja traz esse tom amargo na boca, né? Então, você falou do açúcar, é algo que me surpreendeu.
É, porque quando o mestre cervejeiro vai fazer uma receita, ele tem que se preocupar com a harmonização dentro do copo. Então, quando a gente tem uma bebida com uma carga de dextrinas grandes, que são açúcares grandes, eu preciso colocar amargor para equilibrar. Então, o copo de cerveja já é uma harmonização pensada pelo mestre cervejeiro. Então, ele coloca aromas ali dentro, ele coloca sabores, e ele sabe que tem uma carga de doçura, que vai residual, que vai ficar ali, e ele precisa equilibrar o amargor dessa doçura. Então, o próprio copo de cerveja já é um equilíbrio, já é um exercício de harmonização. Se eu colocasse um amargor de uma American IPA, de uma IPA, numa cerveja, numa lager comercial, numa light lager, por exemplo, ela ficaria intomável. Porque eu coloquei muito amargor numa cerveja de baixo corpo. Então, uma stout, por exemplo, tem stouts que a gente produz com 80 IBUs de amargor. É um amargor próximo do limite do paladar humano, e a gente não percebe tanto amargor, porque você colocou muito corpo dentro do copo. Então a cerveja foi bastante encorpada. Você fez um mosto para pós-fermentado estar muito encorpado. E aí você percebe que a gente começou a harmonizar o copo da cerveja já, né?
Uhum.
E aí você tem uma gama de alimentos à tua disposição que você consegue trazer elementos de semelhança, elementos de contrastes muito fácil.
Uhum. Você falou bastante da cerveja stout. O que, que ela é? Qual que é a característica dela até para ela combinar aí com doce?
Tem algumas linhas de stout, mas via de regra, elas têm nota de tosta, de amargor, da torra, e um corpo muito presente. Então é uma cerveja que normalmente dá uma sensação de boca cheia por conta do corpo. E as notas de café, de chocolate, de cacau, chocolate amargo aparecem com bastante intensidade.
Uhum, legal. E a tonalidade da cerveja tem a ver com a amargura?
Tem também, porque quando você coloca um malte torrado, a torra tem amargor, né? Uhum. Se você pegar uma casquinha de pão que você esqueceu na tostadeira, aquela casquinha tostadinha demais é amarguinha.
Uhum.
Ela tem mais amargor do que uma casquinha de pão não tostada.
Uhum.
Então a tosta tem nota de amargor. Então uma cerveja escura, ela tem um amargor do lúpulo, claro, mas ela tem um amargorzinho, uma nota de amargor trazida da tosta do malte.
Uhum.
A cor da cerveja é dada pelo malte. Então uma cerveja 100% clara é uma cerveja que você não colocou nada de malte torrado na receita da cerveja. Uma cerveja escura, você fez uma carga enorme de malte torrado, às vezes a ponto de café.
Uhum.
Então é uma torra do grão que chega próximo de um café torrado, e esse grão moído vai para a cerveja, né? Vai para o mosto e deixa ali dentro a cor, a astringência, a nota de torra, de tosta dentro da cerveja.
Uhum. Bom, você falou que o paladar do maringaense é por cervejas mais frescas ali, né? Por causa do calor. E nesses dias de frio, né? Estamos enfrentando aí uma semana bem fria, né?
É a semana de inverno de Maringá,
exatamente. Eu falo bastante isso também. Como que é o consumo da cerveja nesses dias de frio?
Não muda. Muda muito pouco.
É.
Aquele cliente que vai pro bar, pro restaurante, petiscar e tomar uma cerveja, às vezes toma uma só, não toma duas, três, não passa a tarde bebendo. Mas dentro de um restaurante cervejeiro você tem muitas opções de comida para o inverno. Por exemplo, a gente serve lá fondue de alcatra, num pãozinho italiano com creme de queijo, e tem várias cervejas mais encorpadas, mais fortes, que vão se assemelhar a este prato. Então as pessoas estão se permitindo a isso, né? Então muda o perfil de consumo, mas não muda o consumo.
Uhum. Isso é interessante na cerveja especial, né? As pessoas vão muito para degustar e conhecer, né?
Eles vão buscar experiência, realmente é uma experiência gastronômica. Tem um apreciador de IPA que vai lá e fala: olha, o que, que tem disponível nas torneiras aí? Vou beber as IPAs que tem hoje, que eu vim tomar IPA. Mas a grande maioria dos clientes hoje se permitem experimentar, degustar, harmonizar um prato com uma cerveja. Então isso muda muito o perfil de consumo, né?
Uhum.
É uma mudança no perfil de consumo de um produto todo.
Uhum.
A cerveja.
Legal. Eu achei interessante, você falou também, então existe cerveja especial sem álcool?
Existe.
E o consumo é a procura?
Mais ou menos, pequena.
Uhum.
As pessoas ainda, eu digo isso com base em pesquisas, em comportamento do consumidor fora do Brasil.
Uhum.
Eu acho que é uma luz acesa que a gente não pode ignorar.
Uhum.
Fora daqui, a busca por bebidas de menor teor alcoólico está muito grande já. Mas no Brasil a gente ainda não percebe isso.
Uhum.
Então pode ser que essas gerações mais novas, a galera está vindo buscando todo um estilo de vida que combina com menos álcool.
Uhum.
Mas no dia a dia do consumidor a gente não percebe
ainda
isso ainda.
Uhum.
Mas nossos amigos de fora do Brasil já estão dizendo: olha, aqui já se vende mais coisas sem álcool.
Olha só que interessante.
Já é uma tendência. Inclusive destilados de baixo teor alcoólico. Nunca provei, não sei como é, mas já estão falando de vodka, de gin, de uísque, de menor teor alcoólico.
Legal, interessante. E sobre a rota da cerveja em Maringá, né? Mais ativa no fim do ano, como que está? É um plano que se mantém?
A rota cervejeira maringaense é uma coisa constante, né? As cervejarias de Maringá estão todas abertas com seus bares, restaurantes, mas aquele produto Cerveja Encantada, que deu origem à divulgação da Rota da Cerveja, foi um produto que a gente lançou ano passado para o Natal de Maringá. Então foi um produto criado como um atrativo turístico, explorando as cervejarias e as cervejas produzidas em Maringá, e dando uma opção de, diferente para o turista, né? Falar, olha, turista, a gente fala de turista, mas não só quem vem de fora, né? Uhum. Maringaense também. É, eu vou conhecer as cervejarias e as cervejas de Maringá fazendo uma rota cervejeira. Isso virou um produto tão legal que a gente vai fazer de novo esse ano. Então, no que pese toda a divulgação, o festival nosso que vai sair pro segundo semestre, outros produtos que a gente tem de turismo envolvendo as cervejarias, a cerveja encantada e essa rota cervejeira, eu acho que vai virar um produto de prateleira do Natal Maringaense.
Uhum.
Então, pro final do ano, com certeza, vem novas cervejas e novas experiências e novas opções de passear nas cervejarias e conhecer as cervejas produzidas.
Tá certo, Marcos. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Maravilha. Que a semana seja de sucesso. Com muita comida boa e opção bacana pra gente aqui em Maringá, né?
Legal, obrigada, viu? Nós conversamos com o mestre cervejeiro Marcos Schiavone, falamos sobre as cervejarias de Maringá, a cerveja especial aqui em Maringá, nessa nossa série de entrevistas sobre a gastronomia da cidade.